Você consegue imaginar fazer um aborto aos 13 anos porque o seu chefe te engravidou? Ter tentado cometer suicídio porque o seu pai te tocou? Expor a verdade e ter a sua liberdade ameaçada?
Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob.
E eu sou a Mari. E não, você não tá vendo errado. Hoje não é dia nem 1º e nem 15. É simplesmente um dia comum.
Surpresa, operários! Esse aqui é o episódio 1 e piloto da nossa nova série do Fábrica, A Hora do Break. Ou seja, um intervalinho ali de 15 minutos na sua rotina para poder ouvir o Fábrica falando de alguma coisa bizarra.
E a ideia aqui é a gente trazer episódios menores, pequenos, sobre assuntos rápidos de temas variados, como crimes muito recentes, teoria da conspiração, qualquer outro assunto aí que vocês queiram que a gente comente. Enfim, o céu é o limite, né?
Sim, e eu adianto que nesse primeiro episódio a gente já veio traumatizar a infância de vocês. E na hora do break de hoje, As Sombras da Nickelodeon. Nas últimas semanas, alguns de nós, os millennials, que somos aqueles nascidos entre 81 e 95, ficamos em choque com o lançamento do documentário Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, que aqui no Brasil vai se chamar O Lado Sombrio da TV Infantil e que tem estreia prevista para o dia 16 de abril pelo streaming do Max. Esse documentário gira em torno de abusos sexuais, misoginia e racismo cometidos por algumas pessoas dentro da Nickelodeon, mas principalmente por dois caras, o Dan Schneider e o Brian Peck. O maior choque foi que esses abusos foram sofridos pelos atores mirins de programas que a gente cresceu assistindo na Nick. E dentre as vítimas, tem atores muito famosos, da nossa época pelo menos, né? Como Drake Bell e Amanda Bynes. Mas eles não foram as únicas vítimas. Muita gente que trabalhava nesses programas também sofreu. E um exemplo são as roteiristas mulheres, que recebiam metade do salário dos roteiristas homens e eram submetidas a humilhações de cunho sexual, atores negros que eram menosprezados em prol de atores brancos e figurantes mirins que eram abusados em troca da possibilidade de entrar em algum programa. Só que antes mesmo desse documentário ir ao ar, algumas coisas aconteceram que já tinham chamado a nossa atenção, operários. Talvez vocês não se lembrem de todos os programas que a gente vai falar aqui, principalmente se você não era uma criança nos anos 90 e 2000. Mas não se preocupem, porque a gente vai tentar resumir ao máximo para vocês entenderem. E a gente começa citando três programas interligados: iCarly, Brilhante Vitória e Sam & Cat. iCarly era um programa de 2007 que mostrava a vida da Carly, interpretada pela atriz Miranda Cosgrove, e nesse programa, ela era a host de um canal online, estilo YouTube, assim, chamado iCarly. E ela apresentava o iCarly junto com a Sam, que era a melhor amiga dela. A Sam era interpretada pela atriz Jeanette McCurdy, e enquanto a personagem da Carly era alegre e brincalhona, a personagem da Sam era mal-humorada e meio metida valentona.
E, paralelamente, em 2010, foi ao ar Brilhante Vitória, que particularmente eu não assistia, mas eu sei que contava a história da Vitória, interpretada pela Vitória Justice, vivendo num colégio para jovens que queriam ser artistas, ou algo assim. E uma das amigas da Vitória era Cat, interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que Ariana Grande.
Bom, as personagens da Sam, do iCarly e da Cat em Brilhante Vitória caíram tanto na graça do público que em 2013 a Nickelodeon fez um spin-off chamado Sam & Cat, que durou apenas uma temporada porque, teoricamente, as atrizes não se davam bem. E duas coisas em comum que todos esses programas tinham era a produção do Dan Schneider e cenas um tanto quanto inapropriadas. E eu vou deixar um link para um vídeo que tem um compilado de cenas, mas em resumo, a gente vê que tinham muitas alusões à pornografia e à sexualização dos atores mirins. Só que o Dan Schneider, ele era um dos bambambãs da indústria do entretenimento infantil, lá nos anos 80 até os anos 2000. E ele era uma figura bem polêmica, porque nos bastidores ele alternava muito de humor. Ele podia ser a pessoa mais legal do mundo, e aí do nada começar a te destratar. Por isso, as pessoas pisavam em ovos para poder falar com ele. Dizem que quando ele entrava no set de gravação, a energia automaticamente ficava mais pesada. O Dan Schneider acabou sendo demitido da Nickelodeon em 2018, depois que denúncias de assédio sexual contra ele vieram à tona. E foi mais ou menos nessa época que a gente aqui do Fábrica também começou a ficar sabendo sobre o passado macabro da Nickelodeon. Um dos primeiros gritos de socorro veio da Jeanette, que, lembrando, fazia a personagem da Sam. E ela foi uma das pessoas mais corajosas que jogou tudo no ventilador sobre os abusos cometidos pelo Dan Schneider nos estúdios da Nick. E eu me lembro que, alguns anos atrás, chegou a mim um vídeo bem assustador da Jeanette, que ela tinha postado ali por volta de 2013, no antigo Vine, que era um aplicativo de vídeos curtos. E nesse vídeo, ela falava...
Hey, Dan Schneider. I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Vine. Vine!
Vine!
Look what you've done to me.
Hey, Dan Schneider. Eu sei que você tá vendo meu Vine. Você gosta do meu Vine? Olha o que você fez comigo.
É, e esse vídeo tá na descrição do episódio pra quem quiser ver, e eu admito que também me assustou. É, a Jeanette, ela aparece com uma maquiagem toda borrada, o que é bem sugestivo, porque faz alusão a algum tipo de agressão, e ela tá encarando a câmera. No início ela tá sorrindo, e depois ela fica séria e termina com uma expressão muito assustada. E é um vídeo muito curto, mas que incomoda muito.
Esse vídeo repercutiu bastante na época, mas nenhuma investigação foi feita contra o Dan Schneider. Em 2022, a Jeanette publicou um livro chamado I'm Glad My Mom Died, que traduzindo seria Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. E sim, o conteúdo é bem pesado, porque dentre as várias coisas, ela conta que viveu uma infância bem difícil, porque a mãe explorava ela como atriz mirim. E numa passagem do livro, ela conta de várias discussões que ela teve com a mãe, porque ela não queria mais atuar, mas a mãe não deixava ela parar.
Você não pode desistir, ela soluça. Essa foi a nossa chance, a nossa chance. Ela bate no volante, acidentalmente, acertando a buzina. Rímel escorre por suas bochechas. Ela está histérica. Sua histeria me assusta e exige cuidados.
Ela também conta que o Dan Schneider era inapropriado com ela, e que ele estimulava a rivalidade dela com a Ariana Grande. Só que ela não mencionou o nome dele em nenhum momento no livro. Ela sempre se referia a ele apenas como o Criador. E isso aconteceu porque depois do programa dela, a Nickelodeon ofereceu $300 mil em troca do silêncio dela por todas as, entre aspas, experiências negativas vividas no set de filmagem.
E aqui um ponto importante é que nesse caso, quando os atores falam em comprar silêncio, eles estão se referindo a assinar um acordo de confidencialidade chamado Non-Disclosure Agreement, ou apenas NDA. O NDA foi muito usado pela Nickelodeon nessa época e a gente já vai falar um pouco mais disso.
Sim, aliás, o NDA é uma coisa que assombra muito esse caso, porque tem muitos atores que o público suspeita que sofreram abusos do Dan Schneider, mas que não poderiam falar nada por conta desse acordo de confidencialidade. Inclusive, eu suspeito que a própria Jeanette tenha sofrido mais do que ela realmente escreveu no livro. Mas eu também já quero adiantar que, juridicamente falando, um NDA que te impede de denunciar um crime não seria legalmente válido, isso não existe. Então eu acho que apesar de muita gente falar sobre esses NDAs aí assinados pelas estrelas da Nickelodeon, eu acho que na verdade tem algo a mais que impede eles de falar, não apenas um NDA. E eu me lembro que depois que eu vi todos esses relatos da Jeanette, eu fui atrás de outros atores da época pra ver se pelo menos mais algum tinha alguma história parecida com a dela, né? E coragem suficiente pra poder falar publicamente. E foi aí que eu encontrei a Alexa Nicholas, que há anos clamava por justiça. Só que ninguém, ou quase ninguém, dava voz pra ela. E talvez vocês não se lembrem dela, mas a Alexa fez uma personagem chamada Nicole, que era amiga da protagonista do programa Zoe 101, e que sim, também tinha produção do Dan Schneider. Esse programa, Zoe 101, era de 2005 e mostrava a vida da personagem Zoe, que era interpretada pela Jamie Lynn Spears. Sim, a irmã mais nova da Britney Spears. E a Zoe era uma aluna nova num colégio e tinha a Nicole como melhor amiga. Igual aos outros programas que a gente mencionou, Zoe 101 também tinha muitas cenas problemáticas que faziam alusões eróticas, digamos assim. E uma cena que ficou bem conhecida foi essa aqui, Mari.
Here, then have another goop off. Thanks. I don't know why the other one squirted out like that. All I do is squeeze a little like this.
É, essa cena mostra a Nicole tentando abrir uma embalagem e aí quando ela consegue abrir o conteúdo, ele espirra de uma maneira muito inapropriada na cara da Zoe. E aí não tem como não pensar que é uma referência sexual. Só que corta pra anos depois, eu indo futicar o Instagram da Alexa e encontrando vários vídeos e fotos dela em frente aos estúdios da Nickelodeon, com cartazes dizendo "A Nickelodeon não me protegeu" e fazendo protestos. Sério, ela fala tudo isso, ela reclama disso tudo há muito tempo. E eu sei que ela aparece no documentário Quiet on Set, mas na época mesmo de todos esses protestos, que foi há 10 anos atrás, como que ninguém deu ouvidos a ela? Como que isso tudo só tá vindo à tona agora? E essa pergunta, na verdade, perpassa por todo esse episódio. Eu acho que uma resposta provável é que essas pessoas tinham medo. Na verdade, elas tinham pavor do Dan Schneider. Tenham ou não assinado um NDA, pensa só. Ir contra um dos figurões do entretenimento é basicamente colocar a própria carreira em risco.
É, e a gente também tá falando de atores mirins, que ainda tinham toda uma carreira pela frente.
Sim. E se você pensa que a Jeanette e a Alexa foram as únicas, vocês estão enganados. Dois dos nomes mais comentados relacionados a esse escândalo, entre aspas, que a gente sabe que são crimes, são a Amanda Bynes e o Drake Bell. E aqui, operários, o buraco é muito mais embaixo. A Amanda Bynes foi um dos primeiros grandes projetos do Dan Schneider que deu certo. Lá em 1999 foi ao ar o show da Amanda, que eu me lembro muito de assistir com o meu amigo. E isso é bizarro porque ao mesmo tempo que a gente gostava muito do programa, a gente tinha um pouco de nojo. E eu me lembro muito dele falando, cara, você não acha tudo meio nojento? E eu respondia, é meio estranho, né? Mas nenhum de nós sabia o que realmente causava essa estranheza. E pra quem nunca assistiu o show da Amanda, basicamente tinha a Amanda Bynes, com apenas 13 anos, comandando um programa de auditório e fazendo várias esquetes de humor. Só que, apesar de ser um programa infantil, várias das cenas de humor tinham elementos adultos inseridos no meio, mais especificamente ligados à podolatria e à ejaculação.
Bom, eu acho que eu não vou fazer nenhum comentário sobre ejaculação, mas eu posso fazer sobre podolatria, que é o desejo sexual por pés. E se você gosta de pés, beleza, mas convenhamos que colocar isso em programas infantis é, no mínimo, estranho e inapropriado.
Sim, e quem assistiu sabe do que eu tô falando, porque tinham muitas cenas com pés. Também tinham muitas cenas com comida e líquidos, enfim. Tudo muito bizarro, mas sempre inseridos em contextos muito inocentes. Hey, welcome to my jacuzzi. Um dos quadros de qualidade bem duvidosa do show da Amanda envolvia ela entrevistar pessoas, geralmente adultas, dentro de uma jacuzzi. Uma vez o entrevistado foi justamente o Dan Schneider, e a cena toda era muito estranha, porque ela era uma criança, de maiô, junto com um adulto completamente vestido, e os dois dentro de uma jacuzzi. E eu acho que de todos os programas, o show da Amanda era o mais escrachado em termos de mensagens subliminares, seguido de iCarly, que também tinha bastante coisa de podolatria e ejaculação, e Zoe 101. Mas tudo sempre assim, num contexto infantil, teen, lúdico. E aí vocês podem estar pensando, tá, esse Dan Schneider fazia piadas de mau gosto nos programas da Nickelodeon, mas o que mais ele fez? Então, aqui existem alguns fatos concretos e algumas teorias bem pesadas que a gente vai explicar. Uma teoria, que é uma teoria, né, ou seja, ainda não foi comprovada, é que aos 13 anos de idade, a Amanda Bynes teria engravidado do Dan Schneider e feito um aborto. E óbvio que não existe a possibilidade de um relacionamento entre um homem adulto e uma menina de 13 anos. Então a gente sim tá falando de estupro de menor. E a própria Amanda teria tweetado, anos depois sobre isso, numa conta secreta que ela mantinha sobre o nome de Ashley Banks. Um dos tweets dela foi o seguinte.
Você consegue imaginar fazer um aborto aos 13 anos porque o seu chefe te engravidou? Ter tentado cometer suicídio porque o seu pai te tocou? Expor a verdade e ter a sua liberdade ameaçada? Cara, então, esse tweet aí é muito pesado. Então, ela sofreu abusos não apenas do Dan, como também do pai dela.
Sim, a relação da Amanda com a família era bastante problemática. Ao que parece, ela sofreu abuso físico e patrimonial dos pais, então ela não só estava desprotegida no trabalho, como também em casa. E isso mexeu bastante com a mente dela. Inclusive, em aparições mais recentes, a gente nota claramente que ela não é mais a mesma pessoa. Dá pra ver que ela passou por bastante coisa, a gente só não sabe exatamente o quê.
Mas sobre esses tweets, como se sabe que era mesmo ela tweetando isso e não alguém se passando por ela?
Então, nessa época, ela estava sob a tutela dos pais, porque ela tinha sido declarada incapaz. Então, eles tinham total acesso à conta verificada Amanda Bynes no Twitter. E ela praticamente não tinha nenhum controle sobre aquela conta. E aí, por conta disso, ela criou essa outra, secreta, né, chamada Ashley Banks. E aí, pra provar que era ela mesma tweetando, ela publicava uma série de fotos pessoais que só ela poderia ter, como, por exemplo, a carteira de motorista dela.
É, e eu vi que num outro tweet dessa conta, sob o mesmo nome, né, Ashley Banks, ela disse: "Meus pais são quem estão tweetando no @AmandaBynes. Irei deletar essa conta, por favor, rezem pela minha liberdade, pela chance de ter controle de volta do meu dinheiro."
E eu acho que o mais bizarro é que tudo isso aconteceu muito antes do documentário ser lançado, e nada foi feito. Na verdade, esses anos todos, a Amanda foi taxada de louca, de desequilibrada. O público, que eram os antigos fãs dela, estão sabendo de toda a verdade agora, o que é bastante agoniante, ainda mais vendo como ela tá hoje em dia. E se a Amanda foi mesmo uma vítima do Dan Schneider, ainda tá pra ser comprovado. Mas se a gente tem uma certeza, é que ele não era o único predador nos estúdios da Nickelodeon. E é aqui que um outro cara, chamado Brian Peck, entra nisso tudo. O Brian Peck trabalhava como coach de atuação na Nickelodeon nos anos 2000. Ele também era ator e fazia aparições eventuais em programas dessa época, geralmente com alguma tirada engraçada. E eu me lembro dele como sendo o Pickle Boy, né? O menino do Pickles. Ele, então, aleatoriamente aparecia nos programas de auditório com uma bandeja cheia de Pickles fazendo piadas. E só hoje, depois de adulta, que eu consigo ver que o Pickles, na verdade, era um objeto fálico. Quando eu era criança, eu não percebia isso. E esse Brian, além de ser coach dos atores mirins, era muito querido por todo mundo. As pessoas achavam ele carismático, ele era próximo dos atores mirins e dos pais dos atores, e era uma pessoa muito confiável de maneira geral. Só que, para surpresa de muita gente, em 19 de agosto de 2003, ele foi preso preventivamente por 11 denúncias de abuso sexual de um menor de idade. E aí, operários, acontece uma grande ruptura na Nickelodeon. Ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando por essa alegação contra um cara tão legal, tão galera como o Brian. Na verdade, muita gente, mais precisamente 41 pessoas, ficaram tão indignadas com isso que escreveram cartas a favor dele, atestando que ele tinha um ótimo caráter, e enviaram para o juiz do caso. E dentre as testemunhas, tinham nomes de peso, como James Marsden, que era o Ciclope de X-Men na época. Já o menor de idade, até então supostamente uma vítima do Brian, não teve a identidade revelada. Os documentos oficiais do caso se referiam a ele apenas como John Doe, porque ele era menor de idade. E nos Estados Unidos, a gente usa o termo John Doe ou Jane Doe para se referir a alguém que ou você não sabe a identificação ou você não pode identificar por ser menor de idade. O Brian, em nenhum momento, negou as denúncias que foram feitas contra ele. E em outubro de 2004, ele foi condenado a 16 meses de prisão e só. Logo em seguida, todos os documentos do caso foram selados e permaneceram assim por 20 longos anos, até 2024. Em 2024, os documentos vieram a público pela primeira vez. E pela primeira vez, a gente descobre que o menor de idade, que foi chamado na época de John Doe, era na verdade o ator Drake Bell, que na época dos acontecimentos tinha apenas 15 anos. O Drake, ele era um dos protagonistas da série Drake e Josh, que fazia muito sucesso na época. Eu, Robbie, era completamente apaixonada nele. E eu acho que eu assisti todos os episódios de Drake e Josh. Então, ninguém nunca imaginou que a vítima do Brian era apenas a maior estrela em ascensão da Nickelodeon na época. Só que não apenas a gente descobriu que era o Drake, como também o que o Drake sofreu nas mãos do Brian. Nas palavras dele, ele sofreu o pior abuso que uma pessoa poderia sofrer. E aqui, operários, a gente tá falando de um adulto praticando sodomia e inserindo objetos à força em um menor.
Em outras palavras, estupro, né? Isso é extremamente pesado. Eu imagino como o Drake deve ter ficado arrasado em ver o Brian pegando apenas 16 meses de cadeia. Mas eu me lembro que eu vi alguma coisa relacionada a esse Brian com o serial killer John Wayne Gacy. Alguma coisa assim, eles eram amigos?
Então, não apenas o Brian era um pedófilo, um predador, como ele também era fã do John Wayne Gacy, que, lembrando, assassinou 33 pessoas nos anos 70 e, depois de preso, gostava de pintar quadros de palhaços na prisão. Inclusive, a gente tem um episódio inteiro dedicado a ele aqui no Fábrica. O Brian, ele tinha várias fotos e cartas que ele trocava com John Wayne Gacy e, inclusive, uma obra encomendada que ficava exposta na casa dele. E atrás dessa pintura tinha escrito: "Para Brian, espero que você goste da pintura. Muitas felicidades, seu amigo John Wayne Gacy." E ele mostrava isso para as pessoas, como se fosse uma coisa legal, né? Uma coisa positiva. E isso por si só já é um grande sinal de alerta, um sinal que todo mundo ignorou. Depois dos meses que ele passou na prisão, ele foi solto e, acreditem ou não, ele chegou até a ser contratado pelo Disney Channel. Ele trabalhou lá um tempinho, mas hoje ele não tá mais na indústria do entretenimento e vive tranquilamente em Los Angeles. E se a punição do Brian foi ridícula, a do Dan Schneider, até agora, é inexistente. Depois do sucesso do show da Amanda, a Amanda Bynes fez alguns filmes e acabou saindo dos holofotes, porque mentalmente ela não estava bem. Em julho de 2013, ela foi vista queimando roupas em uma fogueira no meio da rua e acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica, porque ela representava um potencial perigo às pessoas e a ela mesma. E lá, ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. 10 anos depois, em março de 2023, ela foi avistada andando nua em público. E aí, ela foi internada uma segunda vez numa clínica. Ela hoje tenta viver uma vida normal. Ela estudou cosmetologia, ela pretende se tornar manicure. E não parece querer se pronunciar sobre o Dan Schneider. Ela não quer falar disso. Até porque ela se recusou a participar das gravações do documentário Quiet on Set. O Drake Bell, por outro lado, está sendo bem vocal sobre tudo. E o relato dele no documentário é de cortar o coração. Ele também andava meio longe dos holofotes, mas agora ele está dando várias entrevistas falando sobre a época dele, sobre os abusos na Nickelodeon. E eu preciso fazer um ABS aqui para falar que alguns entrevistadores têm sido bem delicados com ele, né? Na maneira de perguntar as coisas, principalmente se tratando de um trauma tão grande que ele viveu. E um ponto importante é que tem muita gente reclamando que atores importantes da época, como Ariana Grande e vários outros protagonistas, estão calados. É possível, sim, que eles tenham assinado um NDA, ou apenas que eles estejam com medo ou que queiram se resguardar. Afinal, é um tema muito delicado e cada um lida com a dor de uma maneira diferente. O Dan Schneider se pronunciou sobre todas essas acusações que estão aí vindo à tona contra ele. Numa entrevista super recente, que a gente deixou linkada aqui na descrição, ele disse que se arrepende e se sente envergonhado de alguns comportamentos dele no passado. Ele disse que, inclusive, conversou com Drake depois das denúncias contra o Brian e que ele ficou completamente devastado porque ele não sabia de nada disso. O porta-voz oficial do Dan Schneider também publicou a seguinte notinha:
"Tudo o que acontecia nos programas que o Dan apresentava era cuidadosamente examinado por dezenas de adultos envolvidos e aprovado pela emissora, Nickelodeon. Se houvesse cenas ou roupas inadequadas de alguma forma, elas teriam sido sinalizadas e bloqueadas."
É. E se tem uma coisa que eu concordo com essa notinha aí oficial, é que, de fato, o conteúdo passou por vários adultos antes de ser exibido para milhões de crianças. É um absurdo que ninguém tenha efetivamente apontado que tinham tantas coisas erradas. E o fato é que agora, depois de tudo isso vir à tona, as pessoas estão exigindo uma prestação de contas pública. Alguém que seja efetivamente responsabilizado pelos traumas vividos por essas crianças que hoje já são adultas. Afinal, quem mais estava envolvido nisso tudo? Era só o Dan Schneider e o Brian? Será que não tinha mais ninguém? E a equipe toda responsável? Será que isso não é um esquema muito maior de pedofilia? E por que que levaram 20 anos para revelar todas essas sombras da Nickelodeon? Bom, operários, esse foi o primeiro episódio dessa nova série Hora do Break aqui no Fábrica. E conta pra gente se vocês acham que a gente deve seguir com esse projeto e quais assuntos vocês querem que a gente fale por aqui.
É, lembrando que fora a Hora do Break, o Fábrica tem episódios normais todos os dias, 1º e 15 de cada mês, e exclusivos para os apoiadores na Orelo, as famosas hora extras, todo final de mês. E para virar apoiador, basta acessar orelo.cc/fábrica de crimes.
Isso aí, o break acabou, então vamos voltar ao trabalho.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.